Salve, salve, galera, aqui é Fábio Martins, esse é o podcast da Dimensão Geek. Hoje eu, Aldo Gama, Camila Borda e Thiago Augusto vamos aproveitar o sucesso de Fragmentado para falar sobre a carreira do diretor indiano Mr. Night Shyamalan. Mas antes, vamos para as nossas dicas culturais. A minha dica cultural é a quinta temporada de House of Cards, que está com todos os episódios disponíveis na Netflix. Nesse ano, a série, né, que é estrelada pelo Kevin Spacey e a Robin Wright, acompanha as eleições presidenciais americanas, né? Ela, na quarta temporada, acabou no meio da campanha, agora a eleição aqui, né, que está sendo disputada pelo Frank Underwood e o Will Conway, né? E se você está acompanhando aí as reviravoltas na política brasileira e está gostando, né? House of Cards é um prato bem cheio.
Salve, salve, galera. Camila aqui no comando. Hoje a minha dica cultural para vocês é um documentário da Netflix chamado The Keepers. É um documentário bem pesado que fala sobre o assassinato de uma freira chamada irmã Kat Cesnik. Ela era residente de Baltimore, lecionava inglês numa escola local bem popular e bem seletiva. Com o passar do tempo, ela acaba sumindo e esse crime acaba sendo relacionado com os oficiais da paróquia e os professores de padres, né, de alto escalão da igreja do local. E também acaba levantando uma série de abusos e crimes que foram escondidos pela polícia local. Vale a pena, são 7 episódios. É dirigido pelo Ryan White. Ele, acho que produziu um outro documentário chamado Casamento Gay e Julgamento. E tem um outro também, nossa querida Freda, secretária dos Beatles. Então, tá disponível na Netflix e é a dica de hoje.
Salve, salve, galera. Aqui é Aldo Gama. E a minha dica de hoje é Gotham. Esse aqui são uma série de encadernados que está saindo pela Panini. Eles são escritos pelo Greg Rucka e o Ed Brubaker. E eles mostram uma visão diferente desse mundo do pessoal que põe cueca por cima da calça, né? O Marvel já era uma proposta antiga de mostrar como os humanos, no caso, o personagem principal é um fotógrafo, via a questão das maravilhas, né? Gotham vai na mesma linha, só que acompanhando o cotidiano dos policiais que estão investigando os casos paralelamente ao Batman, vamos dizer assim, né? E que tem que acabar esbarrando nos mesmos malfeitores, só que sem superpoderes para lidar com isso. É bem divertida, ela é bem resolvida, a arte é espetacular, é do Michael Lark, e é uma dica boa para quem curte quadrinho, é boa diversão.
Olá, pessoal, tudo bem? A princípio eu não ia falar nenhuma dica cultural, mas vão assistir Corpo Fechado. Se vocês não assistiram, molecada, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida, tá? Porque é o melhor filme de super-herói que existe até o momento. Ah, da Marvel é legal, bem feito, da DC é tudo ruim mesmo. Mas, cara, quer ver um filme de verdade que deveria ter sido o que o Watchmen é? Vamos ver Corpo Fechado antes de ouvir esse podcast, tá bom?
Declaração polêmica, hein? Declaração polêmica, hein?
Eu gostei. O Thiago geralmente
quase é o mais título da folha, hein?
Da gente.
É.
Sou eu e o Aldo que causa, cara.
É. Vamos ver Corpo Fechado, sei. Não encham o saco.
É isso.
Vamos ver Corpo Fechado, puta que pariu.
12 filmes dirigidos no currículo, além de O Demônio, que ele escreveu e produziu, O Pequeno Stuart Little, que ele só escreveu, e a minissérie, na verdade, Wayward Pines, alguns milhões de dólares de bilheteria e muitos altos e baixos nesse período. Mas é inegável a qualidade do diretor indiano, que tem algumas propostas similares, né, com o cinema do Alfred Hitchcock, principalmente com suspensas, reviravoltas e sempre fazendo uma pontinha nos filmes. E também com o Steven Spielberg, né, que ele sempre usa um tema específico para contar, na verdade, um drama familiar. E hoje nós vamos falar aí sobre o grande Mr. Night Shyamalan. Bom, a gente pode começar falando sobre a filmografia dele, mas sem falar sobre o Praying with Anger, de 1992.
Esse eu não vou falar também, não.
E aí o primeiro filme dele, na verdade, é um telefilme, né? É bem fraquinho, da Disney, né? Chamado Olhos Abertos, que é também... Começa com esse lance mesmo, de ser um drama familiar, né? Um menininho que estuda numa escola católica, que perde o avô e começa a questionar a fé dele. É bobinho e tal, acho que nem vale a pena a gente passar sobre isso.
Eu tive o desprazer de assistir também. A gente pode ignorar com Sem dor na consciência.
Mas fala, mas
então vai do sexto sentido em diante, né?
É, e aliás, esse filme, ele chegou pro cinema, né? Não foi só TV, não. É. E por incrível que pareça, deu puta do dinheiro.
Ah, então, mas até isso... esse é filme de nicho, né? Ele é patrocinado pela igreja, tem um... Esses conservadores americanos, eles apoiam essas porcaria. Coisa de doido, né?
Sabe o mais interessante? Não é pela Disney, né? É da Disney, mas olha por quem é. Pela Miramax, cara.
É.
A Miramax já fez...
A Miramax era fazer filme de arte, né?
Pulp Fiction.
Exato! Tipo, você faz um filme católico e depois bota Pulp Fiction, cara.
Mas é tipo a Record, né?
Pela tipo da Disney, né?
É. Mas é tipo a Record, né? Faz aquele negócio, os 10 mandamentos, e depois faz uma cópia fajuta do X-Men.
Ou faz a Fazenda, né? E mete lá pro falar palavrão.
Não, e aquela cópia fajuta do X-Men, dos mutantes.
Ah, aquilo lá foi sensacional, cara. Aquilo lá não era pra ter acabado nunca. Era pra ser tipo malhação. Era pra ser tipo malhação, né? Várias temporadas. I see
dead people. Bom, a gente levando a carreira dele a sério mesmo, né? O primeiro filme legal mesmo, de autor dele, é o terceiro longa, né, produzido por ele, que é o Sexto Sentido, né, de 1999, com Bruce Willis, já, né, até que no auge ainda, e a Toni Collette, né, que é a mãe do menino.
Perdão, eu queria dizer só que ele coloca ele no mapa com uma sensação, né, e ele passa a ser um diretor, vamos dizer assim, quente, né, porque o filme tem essa coisa das reviravoltas e tal, e bem ou por mal vai meio que estabelecer que artisticamente o olhar que ele vai ter sobre os filmes, né? Ele sempre vai estar buscando esse negócio da reviravolta do último minuto na maioria dos filmes dele.
Mas em compensação
Eu acho que ele vai além também, porque ele já começa a ditar a própria carreira dele, assim, todo o trabalho dele. Primeiro é bem o conceito dele, né? Ele escreve, produz, dirige. E tem o lance da fé, que ele usa em vários filmes, e o lance da família, que ele também usa em praticamente todos os filmes dele, os mais autorais mesmo, são os pilares, né, da filmografia dele.
Então, mas ele fica também reconhecido assim, mas isso acaba trazendo uma certa maldição para ele, que todo mundo acha que ele vai fazer filme de horror, desse gênero, entendeu? É. Tudo isso que vocês falaram, esses três pontos, da reviravolta, dele ser o diretor e tal, legal. Só que toda hora o cara tinha que ficar brigando com as produtoras, porque quando os caras iam vender o marketing, vendia ele como isso, entendeu? Sim. E todo mundo ficava esperando o novo Sexto Sentido, sabe?
Exato. Mas eu acho que de uma forma meio paradoxal, eu acho que os filmes dele, eles não chegam a atingir o grau de terror, sabe? Eu sempre vejo eles como um suspense.
Psicológico.
Isso, que eu acho que a família pode assistir, que não vai ter aquele negócio que vai escandalizar, horrorizar, porque vai ter uma cena muito abrupta. Eu acho que talvez o Sexto Sentido seja o mais forte de todos eles, porque tem algumas cenas ali mais
brutais, né?
Mais brutais, né? Aquela cena do menininho na tenda, aquilo lá, realmente é bem forte. Mas eu acho que ele dá uma suavizada nos filmes dele pra atingir um público maior a partir dali, porque ele vai estar mexendo com orçamentos maiores também, né? Essa pelo menos é a impressão que eu tenho, que ele gosta do gênero, mas que ele quer sempre manter uma grande audiência.
E ele mantém uma dramaticidade na narrativa, porque tá sempre com essa questão de foco de família. E o suspense acaba ficando meio que em segundo plano na maioria das vezes, né? Tipo, o suspense ele demora pra aparecer, na verdade. Uhum. Ele não tá lá de imediato. É uma coisa que vai acontecendo de acordo com o que o personagem tá passando, né?
Tipo... se for fazer uma leitura psicológica rasteira, porque eu não tenho qualificação pra fazer nada mais profundo, mas eu acho que ele vai nessa questão de que são pequenos dramas que acabam corroendo a vida da gente, que no filme dele se essa questão do sobrenatural, do mágico que acontece, que seriam os percalços que as famílias enfrentam, né?
O monstro, na verdade, é a questão psicológica, é como uma pessoa tá se sentindo e não necessariamente seja aquele monstro, um monstro mesmo. É uma coisa mais lúdica.
Sim.
E eu li uma vez que, assim, pelo menos os primeiros filmes, né, que são mais legais e tal, Que ele pega exatamente tudo isso que vocês falaram, né? O monstro, na verdade, é o que a pessoa tá sentindo, ou a pessoa tem que superar, né? E os monstros são secundários, pano de fundo, mas o interessante é como ele quer desconstruir e trazendo para a realidade, entre aspas, esses monstros, né? Então, a questão dos fantasmas, a questão dos alienígenas, a questão dos monstros na vila, né? Que são... Uhum. Meio os contos de Grimm, meio os monstros da Universal, em um em outro caso, principalmente um lobisomem, vai por assim dizer, ou até da mitologia do super-herói e tal, né? Mas é isso que vocês falaram. Isso, é interessante que é isso que é vendido para o grande público, mas o roteiro é sobre pessoas enfrentando questões pessoais, né?
Isso, ele consegue jogar elementos diferentes, né, tipo, vai do sobrenatural pro super-herói, pro alienígena, mas a narrativa é sempre focada na família, e eu acho que, de certa forma, ele acabou meio que ditando uma espécie de condução de roteiro, porque aí me veio na cabeça aquele filme Babadook, que você acha que tem um monstro, mas na verdade não tem, né? Se a gente for parar para ver, mudou de certa forma um aspecto de narrativa de fazer esse suspense psicológico.
Me corrija se eu tiver errado, tipo, esse que ficou super bem falado, A Bruxa, né?
Sim, a bruxa eu não assisti porque eu não curto muito o gênero, mas me narraram a história e eu acho que A Bruxa seja o terror de fato, né? Porque tem aquelas questões que vão mais fundo no nosso medo ancestral, né?
Ah, tá.
Além de ter de fato, uma ligação com o sobrenatural, de fato, né? É lógico que estabelece um paralelo ali, né? No caso, com a sexualidade feminina, que sempre é vista de uma maneira... é sempre endemoniada, né? Como seria uma coisa ruim, né? Mas tem aqui, para além disso, existe de fato o sobrenatural, né?
Porque tem a base, toda a questão da base religiosa. Eu já acho que o Babadook se encaixa talvez melhor, porque é a questão que a todo momento você acha que é uma questão sobrenatural e não é. É a mãe lidando com a depressão. Uhum. Então, o monstro, na verdade, é a depressão, né?
Uhum. Sim. Mas aí eu acho que... Eu vou falar a nível D, né? Mas eu acho que no caso do Shyamalan... É uma coisa mais básica, porque eu acho que...
Eu acho que, assim, é uma narrativa que, de certa... Eu não diria que talvez tenha sido uma coisa dele, mas é uma coisa que se fixou com ele. Mas eu acho que, após, você teve pessoas fazendo coisas melhores, entendeu? Melhor lapidado, pelo menos eu acho. Mas tem sempre essas figuras meio lúdicas, entendeu?
Sim. Mas é porque eu acho que isso faz... Eu não acho que isso seja um ponto negativo. Eu só acho que isso é um ponto pessoal dele, da visão dele. Porque eu acompanhando os filmes dele, não só por ele, mas eu acho que ele tem uma abordagem mais... não é uma crítica, é só uma observação. Juvenil da coisa. Eu acho
familiar
que ele nunca
também.
Exatamente, mas talvez porque ele tenha enfrentado esses problemas, então seja uma coisa inconsciente para ele, ou porque seja tá no manual dele, mas de fato ele não consegue desenvolver
fora da caixinha.
Exatamente, essas questões do mundo, as questões do mundo adulto acabam sendo problemas, né? Então eu acho, pelo menos eu sinto isso nos filmes dele, que são problemas sempre de pessoas em conflito com sentimentos adultos, né? Por isso que ele não desenvolve a sexualidade completamente nos filmes dele, em nenhum momento. I see dead
people. Pra vocês, ficou muito, muito claro no começo do filme que o Bruce Willis estava morto? Que pra mim ficou.
Não, em nenhum momento. No final, que tem aquela... que volta a passar as cenas, que você presta atenção que, de fato, quando ele tá na sala... conversando com o menino e com a mãe, que você pode tirar ele da equação, que o diálogo da mãe com o menino pode rolar, mas no momento eu não percebi nada. Aliás, o que eu encontrei de especialistas de roteiro depois desse filme, eu percebi logo de cara.
Mas não foi
meu caso, não.
Eu vou ser sincero, assim, de cara não.
Mas eu peguei aí... no meio do, do filme.
Eu que nem você, Camila. Eu fui juntando uma coisa com a outra. Falei, calma aí, tinha algo que me incomodava. E aí eu falei, cara, nenhum momento... exatamente foi isso. A Toni Collette não tá falando com ele, tá ligado?
Não, e pra mim não pegou isso. Pra mim foi o lance da mulher dele, porque...
Também, é verdade, né?
Ela tava sofrendo, ele tava sofrendo, e eu falava, ué, mas por que eles não conversam?
Também.
Não faz sentido, porque ela claramente tá... mesmo ela saindo com outro cara, ela claramente tá de luto. E ela, em todo momento, ela tem uma postura de uma pessoa que tá de luto, e não de uma pessoa que tá separada, brigada com alguém. E pra mim ali foi...
Foi isso, né?
Foi o ponto-chave. Na verdade, foi a viúva, não foi nem o moleque.
Eu achei que o corte foi muito brusco do tiro pra ele ver o moleque. Eu já fiquei assim, meio estranho. Eu falei, ué, e aí? O cara já tá normal, não aconteceu nada. O cara tomou um tiro no estômago, né? Tipo. Uhum. E aí, então, aí eu comecei a pegar isso. Ué, mas ninguém fala com ele. Só o moleque vê gente morta.
Tá. Mas eu não peguei a tal da história do... Eu não peguei a história do que tudo que é vermelho é a hora que ele tá, né? Sabe? Toda hora que é um fantasma e tal.
Isso, então. Isso eu só peguei depois. Sempre quando vai dar uma merda, tal, tem um vermelho na parada.
Isso eu só peguei
pra mim ficou meio escandaloso no velório, né? Que a mulher tá toda de vermelho. Da menina que é envenenada. E a mulher tá de vermelho no velório. Fica louco.
Eu trabalho com um garoto que, tipo, ele não viu o corpo fechado. E eu falo, moleque, isso não existe, né? E ele talvez ouça esse... Pode colocar, viu, Fábio? Talvez você, você mesmo, que sabe de quem eu tô falando, não assistiu ainda, né? Corpo Fechado. É você mesmo que eu tô falando. Melhor filme.
Vamos começar. Agora eu sinto que vai haver uma pequena polêmica.
Cara, melhor filme de herói do mundo, cara.
Não exagera, Thiago.
Tô falando sério, cara. Cara, pra mim é o que eu tô falando. Aquilo é o Watchmen de verdade, cara.
Você reviu o filme?
Cara, eu revejo todas as vezes possíveis e imagináveis. Eu gosto pra cacete desse filme.
Então é isso aí, eu tenho que dar uma palmatória, né? Porque quando eu vi na época, eu não sei se eu tava esperando um outro certo sentido. Uhum. Então eu não gostei do filme, cara. Não me pegou assim. E eu sempre fiquei nessa daí, né? Putz, filme é ruim, nem quero ver, tá, não sei o quê. Aí quando teve podcast, eu fui rever.
Aí porque caralho. Eu falei do coisa lá do filme novo, né? Que eu falei, é uma continuação, tem que ver o outro filme.
Exatamente.
Mas tu reviu, e aí, Fábio?
É do caralho. Não sei porque não gostei na época. Eu acho que é porque eu tava realmente esperando algo mais pra ser sentido. E aí acabei não...
Um monte de gente foi, Fábio, nessa.
Bia,
não se sinta culpado.
Assim, então não me pegou na época. Mas aí eu revi agora, falei, não, deixa eu rever. Aliás, eu revi todos, até pra tirar os preconceitos de alguns que eu tinha, alguns...
Não, tirou.
Alguns aumentou, né?
Gente, eu posso falar de verdade, cara. Eu gosto tanto desse filme que a melhor cena pra mim é aquela cena que é feita. Toca musiquinha, não sei o que lá. Juro, quase dá uma lágrima no meu olho. É na hora que... Ele vira o herói de verdade, cara. Na hora que ele sai da piscina, não sei o que lá, toca música, toda vez eu falo, puta cena. Aquilo é cena de herói, cara. E sem falar que a arte do jornal é do Alex Ross, né, cara? O Alex Ross é o cara que desenha pro Jornal da Cidade, velho.
É cara dele, ó. Eu me lembro que eu assisti na época, eu vi no cinema, né? Eu gostei, mas não fiquei disposto a rever, entendeu? Sabe? Legal, tal. Mas eu achei muito inferior ao seu sentido. Foi essa a impressão que eu tive, que eu achei o filme também lento. Mas então, não entendi a raiva a que ele provocou nas pessoas, né? Não, eu entendi. Eu saquei, eu concordo com o Thiago. É um filme de super-herói, claramente. Só que a galera, de fato, detestou, assim, detestou. Eu não entendi essa raiva, né?
Então, mas a resposta tá essa que o Fábio falou e que volta ao que eu falei. Todo mundo tava esperando um outro sexto sentido, entendeu?
Acho que o que prejudicou o filme é que talvez saiu numa época que super-herói não tava tão em alta também, né?
Talvez.
Era mais
talvez.
Os filmes de suspense, porque era uma época que tava saindo muita coisa de filme de terror, muita coisa de suspense, porque ficou muitos anos... Meio
que
parado.
Ele é 90 aí?
Não, ele é 2000. O X-Men, quando é que sai? Não é nessa época?
É 2000-2001 também.
Então, tá vendo? O cara.
Parelhos.
Eu vou ser sincero, não sei que data certinha, mas talvez ele tenha sido até antes, né? Do X-Men. E aí o X-Men que entra e pau, manda de novo essa onda de super-herói, né?
Outra coisa que a gente tem que dar até valor para ele é que exatamente ele fez aquilo que ninguém queria. Todo mundo queria um novo Sexto Sentido e ele não fez.
Eu gosto tanto que eu vi cenas, cara, e ali dá pra ver que o cara ainda tava fazendo as coisas direitinho e tal. Tem uma cena que ele tirou, e ainda bem, que revela. Não é que não revela essa coisa do herói e tal, mas teria acabado com a coisa que tem uma cena que, tipo, o Bruce Willis tá chorando no banho, tá sentindo mal, não sei o que lá. E ele mesmo, no, nesse extra, ele fala: cara, se eu tivesse colocado essa cena, eu teria desconstruído todo o personagem, exato. Eu teria entregue que o cara tá tão sentindo mal, tal, que ele tá nesse ponto. Ele falou: não, então eu sempre deixo assim. Então o silêncio dele é muito melhor do que ele mostrar realmente emoção, né? E é sensacional, cara. Não, sério, gente. Vocês vão falar de outro filme, porque senão eu vou ficar uma hora falando, cara. Porque é sério mesmo, eu gosto demais, cara.
Não, agora concordo, é sensacional. Ele ganha uma outra proporção, a gente sabendo que ele vai fazer parte agora da trilogia, né? Com um novo filme. E você vai pensar que esse personagem do Bruce Willis deve voltar à cena, né?
Vai ele? Tá lá no outro?
Ele aparece e diz a lenda, né? Diz ele que na verdade já era para o fragmentado e o outro já era meio que ser um atrás do outro, mas.
Era.
Aí,
Mas acho que é
né?
porque não, ele não deu sorte, né? O filme não vingou, daí não conseguiu emplacar o fragmentado na mesma época.
É, porque foi assim: no sexto sentido, ele gastou 40 milhões e arrecadou 672.
Deu um lucro, deu um lucro.
Aí no Unbreakable deram 75. Ele conseguiu um lucro, só que 248, entendeu? E
Sim.
aí teve essa questão da reação da galera, né? Tanto é que o próximo filme que a gente falar, Sinais, ele gasta 72 e ganha 408. Só que aí que tá,
E os
será que
sinais
é
sendo
porque
bem inferior, né?
sendo bem inferior, só que aí que tá, será que também assim, a gente sabe que o Bruce Willis é legal, o Samuel Jackson é legal, mas sei lá, será que o Mel Gibson chamou mais grana? Entendeu? Porque era uma época que o Mel Gibson tava com um puta nome, não tinha batido em ninguém ainda, ou a gente não sabia, ele não tinha ficado bêbado
Não sabia que ele era antissemita.
antissemita,
Não adianta
sabe?
todo mundo deu assim.
No Joaquin Phoenix também estava indo bem, fazendo um filme legal.
Exato.
Swing away, Meryl. Meryl, swing away.
Então, Sinais é outro que eu revi e também dou a mão palmatória, cara. Que
O
filmaço.
Sinais é o terceiro. Ele vem logo depois do Corpo Fechado?
Depois do Corpo Fechado,
Em 2002, eu acho, né?
Isso.
E aí eu acho que ele entrega tudo. É o lance da família, é a busca da fé. Porra, puta, que história, cara. Que história fantástica. Assim, e o Mel Gibson tá bem pra caralho.
Não,
Muito, muito legal.
esse filme tem um
Puta,
problema muito sério, que o final dele é uma das coisas mais pavorosas, né?
então,
A impressão que dá é que tinha um produtor lá que falou assim: ah, teu filme tá pronto, dá pra mim. Aí ele pegou, sequestrou o filme, chamou os atores e falou assim: ó, vamos filmar de novo o final.
eu ia falar
Porque é
exatamente
muito
isso,
ruim.
Aldo. O final, o filme é perfeito até o final. É o que eu falo, se a última cena, né, fosse mostrada, porque começa, se eu não me engano, me corrijam, tem uma cena, começa na televisão, e a televisão mostrando o reflexo dos caras, né, tretando com o bicho lá, tal. Cara, se a cena fosse daquilo, fosse uma câmera indireta, tal, ia ser perfeito, entendeu?
Essa cena que você está falando é aquela que foi no porão, que ficou famosa. Todo mundo na época falou assim: ah, tem a cena do porão, a cena do porão, a cena do porão.
Também.
E aí tu vai,
Sabe?
caralho, porra, e tudo bem, a cena do porão é fodida, mas depois ele caga tudo.
Então, é isso. O filme é perfeito, assim. Sabe quando é aquela coisa que tá tudo bem, cara. Aí o cara se sente muito bem, sabe? Né? Fala assim, porra, tô arrasando. Tipo, sei lá, stand-up comedy. E aí o cara fala uma piada racista, não sei o que, ele acaba com o negócio. Foi isso.
Não, o cara esqueceu da regra fundamental, da regra do tubarão, né? Não mostra o monstro.
Exato. Exato. Mas
Nossa,
é um
eu
filme.
revendo, não não fiquei tão chateado, não.
Então, eu também gosto, mas é aquele negócio. Não é um filme que me deu medo. Não é um filme que me... Ai, meu Deus. Que me prendeu a atenção num negócio
não,
assim.
Mas, mas é o que eu falo. Em geral, os filmes não são assim. Não, sinais... Eu tô entendendo que a exceção feita ao final... A gente ainda acha que o cara ainda tá indo mais ou menos, né? O cara
não, ainda... Não, ele tá... Ele tá ainda...
É, são Coca-Cola, mas tá legal.
Tá, sim, pra mim é um dos dois dele.
Entreteu.
Depois do Corpo Fechado, né, claro.
É, depois do Corpo Fechado.
Sim, não, então, eu acho assim, eu acho essa primeira trinca,
sim,
sem sentido, Corpo Fechado, Sinais, fenomenal.
Uhum, não, fenomenal. Foi muito bem de bilheteria também, todos eles, né?
O Corpo Fechado. Tirando o Corpo Fechado.
O Sem Sentido, 672 milhões, o Corpo Fechado, 248, e Sinais, 408 milhões.
Vila é o seguinte... É o próximo, depois do
é. Exato.
É.
Cara, tem Sigourney Rivers, William Hurt.
Tem Joaquin Phoenix.
Porra.
Aquele cara narigudo lá, qual que é o nome dele?
Ian Brody.
Isso.
Tem um cara fazendo uma participação, que é o
Tem a minazinha da Dama da Água também, que eu esqueci o nome dela, a Ruivinha.
É, ele lança ela ali, né?
É. Que ela faz a
mina. É, a filha do Ron Howard. E o problema é isso aí, que pra mim, é esse lance de, tá, tem a surpresinha final, e eu não sei por que também, assim, eu não lembro qual foi exatamente a cena, mas me deu a impressão de que tava no presente, né, que o filme se passa no maior.
Mas assim, o que me incomoda nesse filme, não é nem tanto, eu acho que ele é um filme mediano, não vou dizer que ele é ruim, esse ponto, ele é mediano, mas me parece um episódio de Além da Imaginação. Que podia ter sido feito com R$2.000 ali pra uma produção ali, pra entendeu? E não precisava ter sido um filme de cinema. Eu acho que foi isso, foi uma ideia que era pra render um episódio de Além da Imaginação que acabou virando um filme.
Você vê que o filme é tão bom que a gente já vai passar pra frente, né?
E o outro vai ser mais rápido ainda.
Então, mas o outro, como ele é ruim, ele vai render, né?
Ah,
esse, como é mediano, ficou, né? Cleveland,
run! O Dama da Água, que é o próximo, né? Então, Dama da Água, eu quero ponderar com vocês. Eu sei que todos vocês detestam ele. Mas ele tem uma tentativa, que ela não é tão bem sentida assim, de criar a mitologia, que é uma coisa que eu sempre gosto de ver.
Uhum.
Que ele tenta criar aquela a fantasia, né, do outro mundo. É, mas então, ele tenta criar um negócio.
Quando o cara sabe, beleza, né?
Que tem as lendas, que tem os personagens. Só que eu acho que ele acaba se perdendo, porque no final... Ele até descobre quem é quem ali, só que quem é quem acaba não fazendo porra nenhuma.
É que não sustenta.
Exatamente. Eu acho que ele foi uma ideia que ele não conseguiu. Eu não acho tudo ruim. Eu acho que é um roteiro que, se fosse trabalhado, teria virado uma fábula moderna legal, sabe?
Uhum.
É.
Eu acho só que o cara não teve a mãe de fechar o roteiro legal.
Ó, é tão ruim que ele marca o fim da parceria com a Disney, né? Porque quando o pessoal da Disney viu o roteiro, falou, mano... Muda,
não.
Ou acabou. E aí ele, não, vou filmar desse jeito. Aí então, tchau, ele foi pra Warner. Foi o primeiro e único filme dele com a Warner, né? Então...
Pô, que é uma história clássica, tem princesa, você tem o herói que vacila, você tem as figuras malvadas que parecem imbatíveis. Mas aí ele, na hora de juntar tudo no caldeirão, se bem que tem uma piada muito boa, que é a do crítico de cinema, né?
Que ele fala, eu não vou, amiguinha dele, cara, achei ridículo.
Eu não posso, como é que ele fala? Eu não posso morrer agora porque eu não tô na parte certa do filme, ou eu porque eu sou o antagonista, ele não sei, ele solta uma lá e o bicho vai e mata ele. Então, mas a briga dele com os críticos é porque o pessoal acha que ele é previsível, né?
Mas ele é.
Mas no caso dele, eu acho que quando ele acerta, ele faz isso funcionar a favor dele, né? É, eu acho que toda vez que ele tá passando na TV, eu paro, fico vendo um pouquinho pra ver se dessa vez vai funcionar.
Né, não vai. E eu
tenho que confessar, eu tinha esquecido que a Dama da Água é antes do Fim dos Tempos. Quando eu falei que é muito ruim, é o Fim dos Tempos, que aí...
É, não, aí é o... Aí eu...
Não, gente, o Fim dos Tempos é um filme que eu quero dedicar pra minha mãe, entendeu?
Porque esse é o que vem depois.
É, então, ele é Dama o Fim dos Tempos mesmo, cara.
Então, Dama da Água e Fim dos Tempos.
E Fim dos Tempos,
Eu confundi.
Não, agora é ladeira abaixo.
Gente, o Fim dos Tempos foi um filme que eu nunca vi uma pessoa ficar tão revoltada na minha vida que nem a minha mãe ficou no cinema. Mas foi bem engraçado. É. Valeu. pela revolta dela.
De novo, um casal em crise.
Beijo, mãe. Mãe tá ouvindo o podcast.
De novo, um casal em crise. De novo, um problema com a família. E de novo,
e
uma merda.
E a funinha assassina.
E a funinha assassina. Esse é muito ruim. E pra coroar, tem o Mark Wahlberg de galã, né?
E o mais legal, o Night Shyamalan, ou Shyamalan, ou que legal seja que o nome desse. Toda... Cada um fala,
vamos,
né?
Vamos padronizar. Shyamalan ficou o padrão que a gente estabeleceu.
Shyamalan.
Ele vendia o filme como um filme de paranoia, assim, inspirado em filmes dos anos 60, como Os Pássaros.
É, e não tem nada.
Invasores dos. Como é? Invasores de corpos, cara. Tipo,
isso,
oi.
Isso.
Sabe qual é a minha parte mais. A parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto, assim, que quando vai rolar o. O suspense que, tipo, vai rolar as mortes, bate um vento.
Telegrafar, não, né?
Eu lembro que, meu, eu revi esse filme não tem muito tempo, e aí eu comecei a me dar uns acessos de risada, porque, tipo assim, o povo começa a correr, meu Deus, tá ventando, corre!
Não, aquela hora que eles estão no meio do campo, que eles estão fugindo do vento, é
aí,
ridículo.
Do lado, tá dividido em grupo, né?
É...
Não, tem uma árvore ali, fica complicado.
Pior de tudo,
nesse filme... foi o feito que falou, Fábio. Foi tu que falou.
E é muito ruim.
Eu gosto da Zoe Deschanel, eu sou fã dela.
Cara, ela parece que fumou maconha o filme inteiro, cara.
Deu tipo, deu tipo de mulher.
A menina tem menos carisma que o hidrante, cara.
Não, ela é boa atriz. Ela é simpática. É que o papel dela é sempre mais comédia, né? Ela não costuma fazer nada dramático, né?
Pô,
ela
gente entende o motivo.
Agora a gente vai falar em um minuto sobre os próximos três filmes, é isso?
Isso.
Pra mim, o pior de todos é o último Mestre do Ar. Disparado, o pior da carreira dele. Mas tá, disparado.
Quais são os outros?
Aí o Demônio.
Demônio.
Que ele não é tão responsável, né?
Ah, são quatro caras presos no elevador e um deles é o diabo.
Assim, o Demônio é uma história óbvia, né?
A velhinha é o diabo, né?
É.
Eu ainda acho Depois da Terra pior.
Depois da Terra, a direção gente, dele, é verdade.
Que é o Will Smith com o filho, gente. O Mestre do Ar ainda é bonito, vai. Tem uma fotografia legal, o desenho é bacana, mas, gente, esse do Will Smith, para.
Não, é muito ruim mesmo.
Eu acho pior, gente, é muito pior. O outro ainda dá pra ver, se daí, tipo, você começa e, ai, meu Deus.
O filho do Will Smith faz o elenco do Fim dos Tempos ser bom.
Verdade, cara. É verdade.
Você vê que o menino é tão importante que ele é o filho do Smith, né? E a gente não consegue dizer o nome dele. É o filho do Smith.
Agora, é o Jaden Smith.
Então,
eu só tenho uma dúvida, que assim... Eu achei o último Dobrador de Ar lá um filme bem ruim, assim. Mas eu pensei, bom, talvez seja ruim porque eu não conheço o desenho Avatar. Eu não curto essas coisas. Aí eu fiquei pensando, será que a galera que curte teve a mesma opinião que a gente? Ou gostaram do filme?
Assim, eu assisti o desenho. E quando eu vi o filme, eu gostei do filme. Eu achei o filme bonito. É que é aquele negócio, é arrastado, vai ficando muito cansativo, porque as coisas não acontecem, sabe? Demora pra acontecer.
Não, a Turma do Fogo, a Turma da Água, a Turma da Terra, do Mar, o Capitão Planeta, não, cara.
Mas, cara, mas tem essa pegada, né? Porque do Oriente e tal, é que nem Naruto. Naruto, sei que ele é da vila e tal, é o da floresta, e aí faz ninjitsu, jiu-jitsu. É isso, né?
É, então, e aí, depois da Terra foi a Padical, né?
Foi.
E que aí ficou de vez e queria mais.
Não, por isso que eu falei, esse cara conseguir que alguém bancasse um filme pra ele depois disso, ele puxou, ele pagou do bolso dele o filme
seguinte. Pagou.
A visita.
Tirou 5 milhões.
É, ele tem certa moral. Porque ele tem essa coisa de ser um autor, entendeu? É um cara que escreve, que produz, que dirige, que faz tudo. Então ele ainda tem uma certa moral de carregar essas três coisas. E, mal ou bem, ele segue uma linha de trabalho que ele acredita. Então ele acaba tendo uma credibilidade por ser um autor. Don't be scared. It's just Anna. Cara, e puta que história legal, cara, na visita.
Esse a gente não vai entregar.
Moleque rouba a cena.
É muito legal, assim. E aí, então, você vê, é todo mundo desconhecido, mas o elenco é bom.
Sim.
O elenco funciona. Quando ele acerta no elenco, porra, e com o roteiro que ele tem, o negócio vai longe.
Depois de dois filmes com criança ruim, tu pagou pau pro moleque, né?
Mas vocês acham que esse filme, ele é mais suspense ou ele é terror?
Ele é suspense com aquele jump, né?
Com aquele saco de terror.
Com essa coisa, né? Do jump, é.
Uhum.
Mas eu acho que ele puxa um pouquinho mais pro suspense. Mas ele tem essa coisa linear do terror, que tem essa coisa. Eu vi no cinema e eu dei uns pulos na cadeira com aquela véia lá. Mas, meu, sensacional, véia. Sensacional. Por exemplo, esse foi o primeiro filme dele que eu realmente fiquei prestando atenção, que eu queria de fato, né? Que, assim, prendeu a minha atenção, que foi o primeiro filme dele que eu senti que eu ia levar susto, sabe? Porque, ainda mais com aquela vibe do cinema, né? Que o som é mais alto, a tela é maior e tudo mais. E o clima, porque tem uma parte do filme que vai ficando muito escuro, né? Porque os velhinhos ficam acordados de madrugada e aquela coisa deles começarem a estranhar, de não conseguir falar com a mãe, aquela... Então você vai ficando angustiado. Mesmo o moleque fazendo graça, mas você vai ficando meio preocupado, né? Você fica, meu, eu tô rindo, mas eu tô nervoso.
E a reviravolta é muito legal.
Someone's coming for you. E aí chegamos ao Fragmentado.
Eu tava resistindo muito a assistir esse filme, porque eu não gosto de filme de terror, né? Me recomendaram porque me falaram assim, olha... Primeiro que falaram que vai ser parte da trilogia. Depois que não era exatamente terror, mas era meio que uma ficção científica lá, um filme de herói, assim. E aí, vendo por esse prisma, eu arrisquei. E aí, eu acabei curtindo o filme, mas nessa pegada de, olha, isso aqui é um filme de herói. Porque aí você não presta atenção nos vacilos, sabe? Nos excessos, né? Que seriam até desnecessários, né, pro filme ser um filme de suspense, né?
É, não tirando os méritos do filme e tal, eu acho que a grande jogada foi o crítico lá que descobriu ou vazou que era ligado ao Corpo Fechado, cara. O cara lançou essa.
Então, mas é que, eu não sei, eu fiquei sabendo antes de ver o filme porque eu vi o próprio... Vai, gente, fala aí pra mim.
Shyamalan?
Falando, foi numa entrevista que eu vi, acho que foi pro Hollywood Report, alguma coisa assim. Tava ele e o James McAvoy. Porque aí, o que despertou meu interesse de ver o filme foi porque o James McAvoy tava no filme. Eu falei, ué? Eu falei, então o filme deve ser mais ou menos bom pra tá, né? Porque ele é um filme, ele é um ator que ele não precisa fazer qualquer coisa. Uhum. Então... Aí quando eu vi a entrevista, que aí ele falou ali, não, porque são 24 personalidades, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu puxei. E aí quando ele falou, mas esse filme vai ser parte de uma trilogia. E aí quando ele falou do Corpo Fechado, eu falei, caramba, mas esse filme é bem antigo, né, perto do que tá saindo agora. E aí quando você vê, aí de fato, mas você só saca no final, né? O link é só no final.
Sim.
É.
Mas eu gostei, eu achei detalhe, o filme muito bom.
Eu tava falando no negócio do McAvoy, né? Que ele já tem uma certa moral pra não fazer qualquer coisa. Aí que você vê também é a moral do nosso querido Shyamalan, aí, que chegou, né?
Conseguiu trazer o cara, né?
Mas vamos e convenhamos.
Aliás, é um puta acerto. Tanto eu e o McAvoy... quanto a menina da bruxa. Puta acerto, assim, os dois detonam no filme. Nossa, ela... menina, sensacional, cara.
Sim, mas, Fábio, quando você fala que o McAvoy já não era pra aceitar qualquer coisa, mas vamos lembrar que esse papel é o que o pessoal chama de Oscar bait, né?
Sim, mas então, mas na mão do diretor, não, né?
Não, mas é o papel que todo ator quer fazer. É um filme onde ele vai fazer, no caso aí, 20 e tantos personagens.
Então, mas na mão do diretor bom, cara. Se for um diretor fuleiro...
Mas eu acho assim, Aldo. Eu acho assim. Ele tá com uma imagem meio desgastada com essa coisa de super-herói. Pra carreira dele, de certa forma, é um risco, se a gente parar a pensar. Porque tá... O que foi vantajoso ali pra ele nesse caso é que muita gente demorou pra entender que tem essa pegada de super-herói. Mas se fosse uma coisa assim de... que você tá falando de Oscar Bates, eu já acho assim, não teria tanta certeza, assim.
Ah, não, não, eu falei por conta do McAvoy, uhum, especificamente, de fazer o papel de uma pessoa com múltiplas personalidades. Isso como diria o Zoolander lá. Hollywood, você pode ser retardado, você não pode ser completamente retardado. Entendeu? E ali ele era meio retardado só, então tá funcionando.
Mas assim, é o que eu falo, eu acho que ele viu alguma coisa muito boa no roteiro pra aceitar, porque eu ainda acho que pra ele foi arriscado, entendeu? Uhum. Porque é um diretor que tá vindo de fracassos, né? De bilheteria. Conseguiu um upgrade com o último filme, Da Visita. E ele com a imagem desgastada de estar fazendo muito filme de super-herói. Então eu acho que foi meio que uma jogada pros dois, na sorte, assim. E acabou dando certo, é isso. Quando ele acerta, ele acerta.
Pô, o McAvoy fazendo Menino é sensacional, né, cara?
E ele tem um background de teatro também. Eu acho que ele nesse ponto, assim, ele é mais completo, né?
Quando ele faz a tiazinha também, tá muito bem.
E pra mim, a grande cena é quando ele tá conversando lá com a psiquiatra e ele muda de personagem só fazendo alguns trejeitos no meio do papo. Caraca, ali é pra levantar e bater palma.
Ele muda, tipo, tudo muda. Cara, não, sensacional, cara. Não, e vocês falaram realmente, essa cena é que nem o pessoal do Westworld, né, cara? Você tem que ter um domínio de você, né? Tipo, tô fazendo isso e de repente... Não é assim que você se desliga, né? Ou muda a chave. Não é tão simples, cara, assim.
Agora, vocês tocaram no assunto de interpretação. Teve uma coisa que a gente não falou ainda, que foi a capacidade de interpretação do nosso querido Shyamalan. Que ele vai um passo além do Hitchcock. O Hitchcock aparecia, ele não. Ele se dá falas, né? Ele se dá falas.
E olha que ele aparece mais?
Ele aparece bastante nos Sinais, ele aparece bastante nos Sinais.
Não, é a Dama da Água.
É a Dama da Água, ele aparece bastante também. Mas todo o filme dele, ele aparece, tem fala, participa. Alguém tinha que dar um toque pra ele não fazer isso, não, que ele é ruim demais.
Fechando é isso, né? 2019 a gente tem o Glass, né?
Que é o sabe que vai ser um puta filme.
Então, e aí fica isso. Como é que soltam o Samuel Jackson? Como é que ele vai trabalhar com, né, o James McAvoy lá, a besta? Porque, cara, tipo, ela é outro esquema. Então, mas aí fica isso. Eu quero ver como é que ele vai amarrar tudo isso, cara.
Então, fazendo um balanço, a gente diria que ele pega uma nota 5, ele passa com recuperação, ele é de fato um bom diretor, ele é um cara pra gente acompanhar. Ou ele é um no cravo, outro na ferradura?
Não, ele como diretor é o tipo de cara que eu gosto de ver as coisas só pra falar mal. Aí quando ele acerta, tipo, legal. Mas ele é um cara que eu já vou falando, vai ser uma bosta.
O acerto
é o acidente. Mas aí é bom pra ele, porque às vezes ele consegue me surpreender. Então, um ponto positivo pra ele nisso. Mas eu já vou falando. Querem, o Da Visita, eu já fui assim, esse filme é uma bosta, esse filme é uma bosta. Tudo que eu fui ver com a minha sobrinha, esse filme é uma bosta, esse filme é uma bosta. Mas aí, depois que eu tomei um puta de um susto todos os tempos, eu falei, não, tá legal, vai, esse filme é legal.
Pensando nisso que o Aldo falou, de recuperação e tal, cara, eu acho que o cara era um aluno que era brilhante e tal, se perdeu, aí começou a plagiar o trabalho dos outros, foi descoberto pela academia, foi expulso e agora o cara tá voltando, sabe?
É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado sobre o nosso podcast aí, sobre o nosso querido Mr. Night Shyamalan. E daqui a 15 dias a gente está de volta falando sobre Game of Thrones, a estreia da sétima temporada e as teorias que a gente pode confirmar aí do nosso querido George R.R. Martin, velho desgraçado que não acaba de escrever seus livros. É isso aí, galera, até a próxima. Um abraço.
Alto, para de me fazer rir que eu preciso ir no banheiro.